Reunião sobre louvor e adoração em Curitiba, 11 de agosto de 2017. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: O Caminho da Adoração. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Semana passada abordamos vários aspectos, assim, da questão da adoração, começando por uma exortação sobre que um adorador é uma pessoa diligente, que percebe, né? Talvez eu comece hoje por um ponto inverso, ao invés de deixar por último, posso abordar ele por primeiro. Por exemplo, quando Adão e Eva foram postos no Jardim do Éden, em Gênesis 2:15, eu quero que vocês vejam aí, Gênesis 2, verso 15, fala-se de um guardar. Deus diz a ele para lavrar e guardar. Então isso mostra o propósito de Deus com Adão. Adão foi feito para ser um adorador. E ele deveria ter esta responsabilidade no jardim, lavrar e guardar. Guardar tudo que o Senhor queria que guardasse, especialmente a questão da adoração. É algo que devemos guardar. E sabemos que ele não foi um bom guardião. E quando ele sai do jardim, que ele peca contra Deus, desobedece, ele é retirado do jardim. E Deus coloca os guardiões. Ele coloca querubins, conforme diz a palavra aqui no capítulo 3, verso 24. Onde diz assim: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins a oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Esse caminho da árvore da vida era o caminho da adoração. Porque o homem sem vida não tem condição de adorar o Senhor. Ele tem que chegar por meio de Jesus Cristo. Como nós adoramos a Deus? Deus será adorado por meio de Cristo. As pessoas pensam que se adorar a Cristo, não estão adorando a Deus. Se você adorar a Cristo, você está adorando a Deus. Cristo é Deus. E diz a palavra que Ele é a imagem exata da pessoa de Deus. E ele é também a plenitude da divindade. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Então Deus se expressa através de quem? De Jesus Cristo. Deus é adorado através de Cristo. Deus recebe ofertas de louvor através de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ressuscitou, O que fala-se dele em Hebreus 2? Diz que ele estaria proclamando o nome do Pai, louvando o Pai no meio da congregação. Então ele estaria ofertando ao Pai no meio da congregação. E a congregação, ela só pode apresentar sua adoração a Deus por meio de Cristo. Não há como. Quem verdadeiramente é um verdadeiro adorador? Só Jesus Cristo. Nós só podemos chegar a Deus por meio de Cristo. Senão nós não seremos aceitos. Adoração alguma pode ser apresentada diante de Deus a não ser por Cristo. O homem não foi o guardião correto porque ele não seguiu o caminho da árvore da vida enquanto ele estava dentro do jardim e tinha essa possibilidade. Então, quando ele saiu, o Senhor mandou querubins e uma espada inflamada que revolvia-se ao redor do jardim para guardar o caminho da árvore da vida. O homem nunca mais pôde se aproximar de Deus e adorar, porque agora tem um guardião. Quem é? São os querubins que estão guardando. Estão guardando o caminho. Né? E esse caminho só foi aberto quando a obra da redenção foi consumada no, como diz, na plenitude dos tempos. Se você abre capítulo 4 de Apocalipse, existe uma chamada. Apocalipse capítulo 4, verso 1 diz: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Depois da redenção, abriu-se uma porta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, sobe aqui. Com quem você aprende adoração? Com os homens ou com Deus? Essa chamada, sobe, é realmente o lugar de aprender a adorar a Deus. Não adianta nós ficarmos num nível terreno e também nós não podemos ficar vendo Cristo num nível terreno, nós temos que subir. Você talvez tenha que subir dos evangelhos para as cartas dos apóstolos e depois ao Apocalipse. Subir. Subir na visão acerca de Jesus. E uma coisa que vocês têm que ler muito é a carta de Paulo aos Colossenses, carta de Paulo aos Efésios, ler o Apocalipse, para vocês verem esse nível de glória do Senhor Jesus Cristo. Só assim nós podemos realmente chegar a um nível de adoração sem conhecimento. Mas não podemos. Sobe. Sobe um pouco, irmão. Tem que subir. O salmista dizia: leva-me à rocha que é mais alta do que eu. Leva-nos ali, para que possamos realmente adorar o Senhor. Então, o que ocorreu? O caminho da árvore da vida é um caminho que nos eleva e que antes estava fechado. E agora nós vemos no Apocalipse capítulo 4, está aberto, uma porta aberta no céu. O caminho da árvore da vida é aquilo que é aquele caminho que nos leva para o céu, para a região celestial. E que é o caminho da árvore da vida? É o próprio Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se for adorar em espírito e em verdade, nós temos que Cristo é a verdade. Então, por meio dele, nós nos chegamos a tocar na vida de Deus. E lembre-se que os querubins eram os que guardavam a arca da aliança. Por isso que aqui eles estão como guardiões e com a espada inflamada, para que o homem não volte para tocar na árvore da vida fora do caminho, do princípio que deve estar no coração dele. Ele estava corrompido, imagina se ele toma da árvore da vida em pecado, seria um adorador de si mesmo eternamente, pecador, venerando a si próprio, um pecador eterno, teria a mesma natureza de Satanás, como a natureza dos anjos caídos. Seria uma perversão total. Então, Deus foi misericordioso nesse ato. Deus foi realmente cheio de amor para com o homem. Colocou os guardiões para ele não voltar mais lá, sem a não ser pelo caminho correto. Jesus Cristo. Aí, graças a Deus, vindo a plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho, conforme diz Gálatas, né? Envia o seu Filho. O nosso louvor e adoração às vezes não tem o nível espiritual que necessita, porque talvez falte-nos o conhecimento de quem é Jesus Cristo. Gálatas 4:4. Este é um versículo que deixa a gente bem, assim, feliz. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O Espírito de Jesus Cristo nos dá a condição, nos leva por meio de Cristo, a ser verdadeiros adoradores. Por meio de Cristo. Por isso que a igreja não pode romper em louvor e adoração, se não for igreja mesmo. Se não for nascido de novo. Não adianta fazer ajuntamentos de pessoas cantantes. Eles podem estar cantando, mas se não forem regenerados, nenhuma adoração será elevada perante a face do Senhor. Porque só aquele que tem o Espírito do Filho de Deus poderá se aproximar do Senhor e adorar. Isso nós devemos guardar, irmãos. Por isso que a salvação é o maior fato ocorrido na nossa vida, a regeneração, o novo nascimento. Não há outro fato tão grande como esse, porque se não tivesse esse, nós tão pouco estaríamos dentro do propósito eterno de Deus. Então, voltando, do que somos guardiões? Somos guardiões disto que o Senhor nos deu. Somos guardiões do quê? Da honra devida ao Senhor. Essa palavra guardar, na concordância Strong, no número 5083, ela vai estar como vigiar, mantendo o olho sobre. Isto quer dizer guardar. Vigiar, mantendo o olho sobre. Ou quer dizer, não tirar os olhos. Guardar. Isso quer dizer guardar. É como você ser um guardião. Como? Não tirar o olho de Cristo. Como foi a queda do homem? Tirou o olho da árvore da vida e pôs o olho na árvore do conhecimento do bem e do mal. Árvore boa à vista, árvore boa aos olhos, né? Cuidado, irmãos, porque nós podemos nos confundir no caminho. Tiramos os olhos de Cristo e pomos naquilo que é bonito e prestamos uma adoração profana. Temos que pôr os olhos no Senhor, não tirar os olhos do Senhor. Ele é o verdadeiro adorador. Nós devemos seguir Ele. Ele. Não, nada fora dele. Nada. Olha, um adorador tão pouco deve estar se deleitando com música profana. Porque seu espírito foi regenerado para atender a glória e a honra e a santidade do único Senhor, Deus verdadeiro, chamado Jesus Cristo. É por isso que temos que tomar cuidado com as músicas. Porque as músicas podem corromper o meu foco de adoração. Pode me tirar. Porque sabe o quê? Nós somos atraídos pela música. E daí não queremos nem saber para quem que o cara tá oferecendo isto. E embalamos, ah, porque é legal, né? E às vezes não tem conteúdo. Ele está cantando alguma coisa aleatória. E está cantando e não tem letra, essa letra não vem do Espírito e tampouco tem conformação com a Bíblia. Por isso que o anzol é a música. Temos que tomar cuidado. É atrativo. É atrativo. Nós devemos ter um coração para o Senhor, porque se não formos fiéis, esta infidelidade será declarada quando Jesus voltar. Ele vai dizer, nunca te conheci. Ah, eu te adorei, Senhor, cantei aqueles... Você cantou? Você me adorou? Quando você me adorou? Então, irmãos, é muito importante nós guardar, pôr o olho sobre o Senhor, lavrar. Lavrar é um serviço, é um ministério, é um labor, é uma dedicação. E nós vemos que o inimigo está louco para ser adorado. E quando ele tenta o homem no Jardim do Éden, a tentação ela tem um foco interessante. E Satanás diz para Eva assim, sereis como Deus. Né? Aí faz uma distorção, inverte, né? Só há um Deus, mas agora está apresentando a possibilidade de alguém ser como Deus, porque esta foi a precipitação de Satanás. Serei semelhante ao Altíssimo. Isso já compartilhamos na reunião passada. E isso ele plantou no coração do homem. E Jesus fala em Mateus 4:10, ele diz assim, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O maior serviço prestado pelos redimidos é a adoração. Adoração é o maior serviço. Porque a adoração também, ela pode ser um ministério para qualquer pessoa que se converteu agora, meia hora atrás, ou se converteu há um mês, ou 40 anos, não importa. Ele tem um espírito dentro dele, ele tem Cristo dentro dele, ele não precisa passar por uma faculdade, um ano inteiro de estudo sobre adoração para ele adorar. Não, não precisa. Ele precisa realmente ser guardião do Senhor Jesus Cristo que habita nele e não tirar os olhos disso, não tirar os olhos de Cristo. Manter isto, pôr o olho sobre Jesus. Manter essa vigilância. Vigilância é pôr os olhos e não tirar os olhos. Então, o nosso ministério é servir ao Senhor, adorando. Esse é o nosso ministério. Nós vemos assim, que há, então, responsabilidade de guardar, há uma responsabilidade de vigiar conosco mesmo, para que o inimigo não nos engane, sereis como Deus. E aí, quando nós temos talentos, as pessoas nos aplaudem, as pessoas nos elogiam, as pessoas nos admiram. E aí? Há grande satisfação nisso? Se houver, cuidado. A adoração não está indo para o Senhor. Ela está desvirtuada. A adoração, a veneração vai para as bandas. Se fala assim, vamos adorar ao Senhor. Não juntamos talvez nem 10 jovens. Mas se dizermos a banda mais famosa que tem por aí, vai estar lá no Couto Pereira. Assim de gente. Por quê? Estão atraídos pela adoração ou pela música? Pela fama da banda? Irmãos, se existe algo em que nós podemos ser fiéis sem ninguém saber, ser verdadeiramente fiel ao Senhor, é na questão da adoração, porque está dentro do nosso coração isso. E se há algo em que nós não podemos enganar a Deus, é se nós estamos verdadeiramente dando nossa adoração ao Senhor, ou se nós estamos furtando a adoração do Senhor para nós, porque somos talentosos. Satanás, o que que fala dele? Já falamos disso, mas é bom nós vermos Ezequiel, né? Nós vimos semana passada. Vamos revisar um pouquinho. Capítulo 28, verso 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto que se eleva o teu coração e diz, eu sou Deus. Aí, príncipe de Tiro aqui é uma figura de Satanás. O Senhor está falando de forma figurativa. E diz, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem, não Deus. E estimas o teu coração como se fora Deus. Mas Isaías, ele traz a revelação desta escritura. Isaías 14. Se o Senhor deu um talento, deu um talento na área Krishna toca um instrumento, é habilidoso nisto. Mas, irmão, primeiramente tem que ser no Espírito. Né? Então, Isaías 14, verso 12 da 14, nós já lemos. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, será levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. A Bíblia diz que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Aqui existe a sentença dele. Será lançado ali. Tudo porque ele se elevou e quis colocar-se no ponto elevado para a adoração. E isso nós vimos na tentação, quando Jesus é tentado no deserto. Nós vimos a outra escritura de um outro evangelista. Agora veja Mateus capítulo 4, verso 8 a 10. Como o Senhor Jesus foi tentado por esse usurpador. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe os reinos, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Irmão, Jesus tinha um nível espiritual altíssimo. O diabo não podia mostrar, por exemplo, um shopping center para ele. Não ia atrair ele. Ah, um shopping center. Veja que bonito é isto. Eu te dou isso aí tudo, se você me adorar. Ou ele ia mostrar uma grife famosa. Ah, eu vou te dar essa grife. Não. Com Jesus o negócio é mais lá para cima. Então ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Para nós, o inimigo às vezes mostra, como a pregação daquele irmão lá em Caraguatatuba, mostra a bolinha de sabão. Ficamos encantados e já vamos após a tentação com aquela bolinha. A bolinha explode, mas estamos encantados com a bolinha. Porque nosso nível em relação ao do Senhor. Por isso que o inimigo logra muitos êxitos com a vida do jovem. Porque ele não mostra muita coisa, ele mostra um grão de feijão, pronto, o jovem já se dobra. Se tiver jovens como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abednego, ó rei, mesmo que essa fornalha aí nos derreta, nos queime, porém nós não vamos nos curvar. Se o Senhor nos livrar, e se o Senhor não nos livrar também, saiba, rei, que nós não vamos dobrar nossos joelhos. A tua estátua aí, não vamos fazer. Mesmo que a gente vá para o fogo, pode lançar nós no fogo. Se o Senhor não nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não livrar, porque Ele é soberano, Ele livra se quiser. Porque Ele é glorificado no livramento e Ele é glorificado no não livramento também. Da mesma forma. Então, aí, vemos. Mostrou tudo isto e disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado. O que ele estava requerendo? Adoração. Requerendo adoração. Por isso que o coração do adorador não pode estar dividido. Está encantado com o mundo, está encantado com o dinheiro, está encantado com o mamon, aí quer adorar ele. Metade do coração dele foi roubado. A proposta do inimigo é a mesma que ele ofereceu para Jesus. Mas é de dar tristeza, porque ele logra êxito com pequenas coisas que ele oferece. Ele logra uma grande posição de ser adorado. Vigiemos, sejamos guardiões do nosso coração. Que nossos olhos olhem para Cristo. Só para Cristo. Então vamos assim, pôr um pouco a referência em Jesus Cristo. Jesus foi vencedor nessa tentação, não adorou coisa nenhuma, ele só adorava o Pai, ele só adorava a Deus, ele disse: só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás, é isso que eu estou fazendo. E eu vim neste mundo como verdadeiro adorador, e aqui eu vou gerar outros que sejam verdadeiros adoradores do Pai, por meio de Jesus Cristo. Então vamos ver, por exemplo, na criação, qual o propósito de Deus na criação? Nós já vimos Neemias 9, 5 a 8. Qual o propósito na criação? Neemias 9, 5 a 8. E os levitas, Cadmiel, Bani, Azabeneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor. Aí, aqui já há algo, já um nome que deve estar encabeçando todos os louvores. Amém? Sobre toda a bênção. Quando você vai proferir uma bênção sobre o povo, qual nome, em que nome você abençoa? Em nome do Senhor. E sobre todo louvor, que nome está levantado no louvor? O nome de Jesus, irmãos. Sobre todo louvor, o nome de Jesus, não é o nome da igreja, não é o nome de ninguém, é o nome de Jesus, que está levantado por sobre todo louvor, e sobre toda a bênção. Agora aqui, ele é único, tu só és Senhor, tu fizeste o céu, e aí Criador, Jesus Cristo é o Criador. O céu dos céus e todo o seu exército. Jesus fez o céu dos céus e todo o exército angelical. A terra e tudo quanto nela há, foi Jesus Cristo que fez. Os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos. E agora, e o exército dos céus te adora. Amém? O exército do céu adora Cristo. Adora Jesus Cristo. Agora, ele é o Criador. Nós somos criaturas. Graças a Deus, somos novas criaturas. Porque senão não poderíamos adorar o Senhor. Apocalipse 4:1, nós já vimos que está aberta uma porta no céu que quem está chamando ali é Jesus Cristo que está chamando, sobe aqui. E depois no capítulo 5, verso 11 a 14, nós vemos a adoração. Apocalipse 5, verso 11 a 14. Nós vemos o Cordeiro Redentor e Criador. Capítulo 5 de Apocalipse, 11 a 14. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam. Olha, eles diziam de quem? De quem eles diziam? Aqui. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria e força, honra e glória e ações de graças. E eu ouvi a toda criatura que está no céu, aí a criatura adorando, e na terra e debaixo da terra, e que está no mar e todas as coisas que neles há dizer. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam ações de graças, honra e glória, poder para todos sempre. E os quatro animais diziam, amém. Os quatro animais, aqueles guardiões, diziam, amém. Concordaram com a doxologia da criação, da exaltação da criação ao Cordeiro. E os 24 anciãos prostraram-se, e o que fizeram? E adoraram ao que vive para todo sempre. Eles estavam com um violão na mão? Estavam com alguma instrumentalidade? Não. Espírito e verdade. Eles se prostraram. Prostraram e adoraram. É isso que nós precisamos. Nos prostrar. Render nossos talentos ao Senhor. Para que o Espírito possa utilizar, se Ele quiser. Mas a adoração não pode faltar, com instrumento ou sem instrumento, com música ou sem música. Adoração não pode faltar. Graças a Deus pela música. Creio que possa haver música no céu, porque vejo harpas também ali. Porém, a adoração nem sempre vai exigir a harpa. Eu posso estar adorando e depois tanger uma harpa. Tudo bem. Mas não podemos pensar que para ser um adorador eu necessito aprender um instrumento. Há um instrumento dentro de mim, meu espírito, para adorar a Deus. Eu não estou fazendo exclusão dos instrumentos como muitos fazem. Porém, o maior instrumento é aquele que está atrás desse instrumento que está cheio de cordas ali. O vaso que está por trás tem que ser adequado. Não adianta ele afinar direitinho aquele. E o povo daí fica esperando, nós temos que ensinar o povo que ele não vai esperar os instrumentistas para poder adorar o Senhor. Não. Não existe nenhuma colocação do Senhor acerca disso. Que nós devemos esperar os instrumentistas tocar o primeiro para adorar o Senhor. Então nós estamos aí um tanto fixado na música para poder adorar o Senhor? Não, não podemos. Nós temos que ser verdadeiros adoradores. Vamos ver o Salmo 95, que fala O Senhor chama para adoração, né? Verso 6, aqui diz, no começo do Salmo diz assim, vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Cantemos. Cantemos acerca dele. Cantemos para ele. O foco do nosso louvor e adoração é o próprio Senhor. Cantemos para ele. Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Aí. E o verso 6 diz, se cantamos, tem um conteúdo. Por isso que o cântico é importante, por causa do conteúdo. Se ele não tem conteúdo, ele não é importante. E qual o conteúdo? O Senhor. O cântico tem que ter um conteúdo para o Senhor, focando no Senhor, na primeira pessoa, Jesus Cristo. E o verso 6 diz, ó vinde, outra chamada, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Olha aí. Raramente fazemos isto, né? Primeiro, que diz aqui, vinde, ó vinde, adoremos. Não é o prostremos primeiro, adoremos. Vinde, adoremos. Você está adorando. Depois, quando você está adorando, você se prostra. Você se ajoelha diante do Senhor que nos criou. Será que é vergonha ajoelhar-se na reunião? Vamos ficar com vergonha que alguém vai chamar a gente de estar querendo se aparecer? Não. Irmão, nós temos que estar pronto até para se ajoelhar em qualquer lugar, num ônibus, numa praça pública, se o Senhor vem e nos constrange. Por que que quando Deus nos dá um grande livramento, vamos supor, passou um carro, era para me ser morto, por que que eu não dobro meus joelhos e não adoro o Senhor ali mesmo? Passa batido. Vamos para casa, contamos para a pessoa, Deus nos livrou ali. Se nós vemos o Senhor passar por nós e nos dá um livramento, o Senhor está presente, adore-o. Está presente. Então, irmãos, leia Colossenses, porque Deus quer mostrar para você, eu vou ler uns versículos. Colossenses 1, verso 15 a 19. Vamos ler. 1, 15 a 19. Jesus Cristo. Agora, falamos do propósito de Deus na criação acerca da adoração. Agora, vamos mostrar quem é. Já mostramos um pouco quem é o Criador. Mas agora, aqui há uma descrição de Jesus Cristo, que diz assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Verso 16, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Você crê nisso? Tudo foi criado por Ele e para Ele. Quem criou a adoração? Ele. Para quem é a adoração? Para Ele. Você, as pessoas têm dúvida. Será que adorar o Espírito Santo tá certo? Será que adorar o Pai está certo? Será que adorar o Filho está certo? Quando adoramos a Jesus Cristo, nós estamos adorando a divindade toda. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus. Ele está sendo adorado em Cristo. Continuando aqui o verso 17. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. E agora? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude, irmão, habitasse em Jesus Cristo. Tudo. Toda a plenitude de Deus. Tudo. Tudo habita nele. A igreja habita onde? Nele. Onde que congrega a igreja? Em Cristo, porque diz que na plenitude dos tempos, Deus fez congregar em Cristo todas as coisas. Toda a plenitude habita nele. Em Cristo. Agora, Apocalipse 1, 7, 1, 17, nós já lemos. Diz assim, e eu quando o vi... Ele viu quem? Jesus Cristo. Caía seus pés como morto e ele pôs sobre mim a sua destra dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Mas antes, verso 16, diz assim, ele tinha na sua destra sete estrelas, da sua boca saiu uma aguda espada de dois fios e o seu rosto era como o sol. Quando na sua força resplandece. Aí. E João caiu como morto aos pés dele. E Jesus se declara, eu sou o primeiro e sou o último. Quer dizer, ele é o único. Ele é a plenitude. Primeiro e último. A plenitude está onde? Entre o primeiro e o último. Está dentro deste primeiro, do alfa e o ômega. A plenitude, ele é isso. Glorifiquemos sempre o nosso Senhor, porque Ele é realmente o Criador. E fora João capítulo 1. Que você pode ler e ver a declaração de Deus acerca de Jesus Cristo. Amém, irmão. Medite mais acerca de Jesus Cristo. Leia o livro de Colossenses todo. Leia o Apocalipse. Veja como o Senhor Jesus é visto. É a revelação de Jesus Cristo, o livro do Apocalipse. Amém.